Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos continuar a falar sobre o caso de sucesso do turismo em Portugal nos últimos anos. Hoje é Dia de Portugal, um dia em que celebramos a nossa história e a nossa cultura, e é a descoberta desse património que nos chegam muitos turistas todos os anos. Em 2016, foram mais de 11 milhões os estrangeiros que visitaram Portugal. Vai ser hoje meu convidado aqui no Lusofonias, Adolfo Mesquita Nunes. Foi secretário de Estado do Turismo entre 2013 e 2015 e vem cá explicar-nos o que foi feito ao nível da promoção turística de Portugal e o impacto que o crescimento do turismo tem tido no nosso país. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos até à música, à distância, em Mato Grosso, e depois é tempo para escutar o comentário do padre Tony Neves. Ao longo da próxima hora, é a Lusofonias que está no ar.
Você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você em toda esta saudade que ficou. Tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você, vivendo do que fomos ainda estou. Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber.
À distância, nem Mato Grosso. Agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Portugal vive tempos de alguma euforia a que convém pôr travões. É bom que as coisas corram bem, mas há que assentar os pés na terra e preparar-se para tempos em que o vento não corra tão de feição. A vitória no Europeu de Futebol, em Paris, veio subir os níveis da nossa autoestima, muitas vezes a passear-se pelas ruas da amargura. Foi inesperada, mas merecida, porque limpinha. Há, contudo, que não embandeirar em arco, porque ganhámos como podíamos ter perdido. Fizemos a festa óbvia, cantámos o hino com mais devoção, mas a vida teve de continuar com alegrias e tristezas, como até ali. Depois, a política também correu bastante bem. As eleições apontaram para o impasse, as esquerdas uniram-se como por milagre, ninguém acreditava que pudesse dar certo, mas a verdade é que os indicadores apontam para mais, o déficit diminuiu e o mundo das economias e políticas passaram a olhar para nós com mais respeito. Correu bem, pode melhorar, mas também pode piorar a qualquer momento. Festejemos, mas de olhos bem abertos, às surpresas que o futuro pode trazer. E agora, o Instituto para a Economia e Paz publicou o seu Índice Global de Paz no Mundo, atribuindo a Portugal o terceiro lugar, logo a seguir à Islândia e à Nova Zelândia. Quer dizer que somos, segundo este organismo, o terceiro país mais pacífico do mundo. Ficamos todos inchados de orgulho com estes dados. Mas basta que alguém ache exagerada a nossa festa e a nossa paz para que o caldo se entorne, inventando um atentadozito algures em qualquer festival de verão. Não estou a dar ideias. Isto para dizer que da paz à insegurança total vai um pequeno passo ou um gesto diabólico de algum maluquinho ou grupelho terrorista. Estou feliz como português perante o que está a acontecer e tenho celebrado festivamente todos estes feitos. Mas não perco o realismo e sei, como todos sabemos, que os grandes objetivos se alcançam com a humildade dos pequenos compromissos. Mas também se deitam abaixo, com muito pouco. Mas não sejamos egoístas e não olhemos só para nós. Lutemos para que, em todos os países do mundo, vença a justiça, a paz e a fraternidade. Aí teremos o mundo que Deus quer e o mundo que nós temos que sonhar.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com Adolfo Mesquita Nunes sobre o crescimento do turismo em Portugal.
Esse que é um dia por dia, um dia que pode ir perder esse par.
Relaxa de chão, que espia de baixo, matria de vento que rega essa buçaia. Oh, Michel, codé de sema, Michel Munundabu, pera bendebe. Língua radenho, que bate na mim, va me pede em pé, nel cacre em cabeça. Sempre terminati, come da terra, já rola na pé. Mamãe castigo, mamãe destino, me vem de morada, me cai morador. Dá-me pra casa, come meu fino, já deita na chão, formiguinha nhame. Meu fino baca, por tem pouca briganha, nega chocolate, perchuva e limão.
És ali que tá fraco, és que tá fazendo, se mudou me. A mim te abandona, o tem que pedir perdão. Vá fazer sim, reza três Ave Maria, o nosso Pai Nosso, como pedir perdão. Quem tens marido ali, é bezerro manso, ouro na mão, cheia na rubeira, coragem te arrancasse.
Uai, Michel Mijuma, boneca Kudim, passeva sindaco, botaneca tumba.
A missi burla, da tuma terra tutti, a cintura boneca, sabe corremo. Neusa si burla, da tuma da fazer festa, ai peito boba, sabe tuma corno.
Está gravar e que a pouco fede que já bufra. Não está banha com a mim, saudade que a bongolão que a tufura que a tamota. Não estava próprio de onde.
Canho badili, canho badili, canho badili, para saudade que afronta.
Canho badili, canho badili, para saudade que tamota.
Portugal tem conquistado um número crescente de estrangeiros que descobrem a beleza das nossas cidades e praias, cultura e gastronomia. O nosso país tem tido grande destaque na imprensa internacional, sendo eleito como melhor destino por várias publicações. As conquistas desportivas e até a vitória na Eurovisão têm ajudado a este estado de graça que Portugal hoje goza lá fora, mas, acima de tudo, há muito trabalho na promoção deste destino de que todos nos orgulhamos. No Dia de Portugal, vamos analisar este caso de sucesso nacional com Adolfo Mesquita Nunes. Foi secretário de Estado do Turismo entre 2013 e 2015, anos em que o setor cresceu muito e se tornou um dos motores da recuperação económica. Doutor Adolfo Mesquita Nunes, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui connosco. Eu dizia que Portugal tem estado neste estado de graça. Ou seja, isto é mesmo um estado de graça ou é algo que veio para ficar? Qual é a sua opinião sobre isto?
Olá, obrigado pelo convite para estar aqui. Nós temos um país, um território, um património, uma história invejáveis e aquilo que nos faltava fazer para o conseguirmos rentabilizar turisticamente era saber promover-nos melhor, porque o essencial estava cá.
Encontrou esse déficit quando chegou à Secretaria de Estado?
Não sei se é déficit, porque é natural que nos anos anteriores as prioridades tivessem sido outras, como a requalificação do nosso património, a requalificação do nosso património histórico, a criação de melhores condições para que surgissem bons hotéis. Portanto, quando eu cheguei, aquilo que me pareceu que era essencial fazer era mudar a forma como nos estávamos a promover. E pude fazê-lo porque muito daquilo que estava por fazer para trás estava feito. Por isso é que eu digo que se tivermos que atribuir méritos ao governo ou ao Estado pelos resultados do turismo, eles têm claramente que ser partilhados com os governos anteriores ao meu, porque não se cria um destino turístico de um dia para o outro.
Eu li uma entrevista sua que dizia uma coisa muito interessante. Diz que viveu, foi sobretudo porque teve uma sorte e um privilégio de ter apanhado Portugal também já numa fase tão boa de crescimento e ter vivido esta fase boa. Ou seja, é sinal que o trabalho estava mais ou menos encaminhado.
Sim, no sentido de termos já um destino turístico com produtos e com recursos e com experiências para os turistas poderem experimentar da melhor maneira. O que faltava, do meu ponto de vista, era mudarmos a forma de nos promover para que mais pessoas conhecessem. E foi aí que nós estivemos a trabalhar de forma mais intensiva e, se quisermos, de uma forma mais, com mudanças mais radicais. Aí, e também na simplificação e na liberalização do acesso às atividades económicas no setor do turismo. Mas isso só foi possível, como eu costumo dizer, porque, de facto, muito estava para fazer. Se eu tivesse chegado lá e os hotéis fossem maus, o destino estivesse sujo, as praias não estivessem acessíveis, não tivéssemos estradas ou ligações aéreas, teria que ser aí que eu me teria dedicado. Não tive de o fazer porque isso já estava, de facto, avançado.
Ou seja, não basta ter belas praias, bela gastronomia, é preciso saber-nos promover. Eu sei que, inclusive, apostou muito mais na internet e menos nos anúncios televisivos, na imprensa escrita, porque percebeu que este é o meio mais utilizado atualmente pelas pessoas. Ou seja, a grande maioria dos estrangeiros reserva e consulta através da internet os destinos turísticos.
Sim, a esmagadora maioria dos turistas recorre à internet ou recorre a agências de viagens que elas próprias recorrem à internet. E, portanto, era essencial passar dos meios tradicionais, se quisermos, dos meios offline, para os meios digitais. E depois os meios digitais,
não é?
O online. E depois o online e o mobile permitem conhecer muito melhor os turistas que nos procuram, permite direcionar mensagens, permite segmentar. Portanto, nós em vez de termos duas campanhas por ano no offline, nos meios tradicionais, nas rádios, nas televisões, nos jornais, passámos a ter cerca de 400 campanhas em 12 idiomas. Isto permite chegar a muito mais gente com mensagens muito mais segmentadas, muito mais especializadas. Se queremos só atingir surfistas, vamos só atingir surfistas. Se queremos só atingir séniores, vamos só atingir séniores. E isso dá, de facto, permite fazer passar a mensagem de forma muito mais eficaz. E depois foi passar a deixar de fazer anúncios e passar a convidar os jornalistas estrangeiros a virem a Portugal. Eram mais de 2 por dia estrangeiros em Portugal, que depois, espalhados pelo país, começaram a falar de nós de uma maneira muito mais autêntica, porque não estavam a fazer publicidade, estavam a contar aquilo que tinham sido as suas experiências, as suas vivências, e isso contribuiu para que, em vez de só se falar de 2 ou 3 regiões do país, pudéssemos falar de coisas tão diferentes como a arte urbana na Covilhã, que é a minha cidade, ou a falarmos sobre a gastronomia transmontana, ou sobre a forma como o Alentejo é o destino extraordinário que é. Fez a capa da National Geographic, por exemplo.
Quais é que foram os principais passos para transformar radicalmente esta promoção no estrangeiro? Portanto, foi perceber quais os públicos e que tipo de oferta que tínhamos para esses públicos. Ou seja, quando chegou à Secretaria de Estado e pensou em promover Portugal, quais é que foram os primeiros passos?
Olha, o primeiro passo é saber que um político não sabe nada de promoção turística e que não deve meter o bedelho onde não é chamado. E, portanto, foi contratar quem profissionalmente pudesse ajudar-nos a pensar como é que chegamos às pessoas. Porque, por vezes, os políticos têm a tendência de querer falar para os seus eleitores. E, portanto, se eu quisesse falar para os nossos eleitores, para os meus eleitores, teria que estar a fazer a promoção, mas aqui em Portugal. Ora, o nosso objetivo era atingir os estrangeiros e, portanto, não era necessariamente que os nossos eleitores se apercebessem do que é que estávamos a fazer. E, portanto, o primeiro passo foi esse, foi, de facto, contratar quem pudesse ajudar-nos a pensar com conhecimento de causa, de forma científica, porque isto é uma ciência.
Mas há muita esta tentação de fazer campanha de promoção do país cá dentro e ver-se lá para fora para dar nas vistas, não é?
Bom, admito que sim, não foi esse o caminho que eu segui. O que procurei depois fazer foi, ciente de que a maior parte das pessoas achava que nós não estávamos a fazer nada e até que os primeiros resultados começassem a surgir, foi tentar explicar às pessoas o que é que estávamos a fazer. E, portanto, dizer, vocês não estão a ver promoção nenhuma cá, não estou a ver anúncios nenhums, nem vídeos daqueles vídeos espetaculares que antes faziam de 3 ou 4 minutos, mas que poucas pessoas no estrangeiro viam. Vocês não estão a ver nada disso, mas estamos a trabalhar a sério noutras ferramentas. E porque foi uma decisão muito radical, que nós não tínhamos orçamento para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, manter a promoção tradicional e a promoção no online e no digital, foi uma opção radical, tivemos que ir a 100% ou quase para o digital. Foi também explicar ao setor do turismo, que olhou com algum receio para esta aposta tão radical e tão repentina, tentar mostrar-lhes que era uma aposta estudada, pensada, que não era apenas a loucura de um secretário de Estado que, como era mais novo, achava que sabia
que era mais moderno.
Exato. E durante algum tempo os resultados demoram mais a aparecer e, portanto, eu próprio vivia na agonia de, e se isto vai falhar, como é que vai ser? Felizmente não aconteceu.
Mas também não tem que haver uma preocupação em apostar no turismo interno, ou seja, nas pessoas que fazem turismo no seu próprio país.
Claro
que sim.
Este
tipo de turista também.
É claro que sim. Eu tenho que recordar-lhe que eu fui secretário de Estado do Turismo no momento em que vivíamos uma grande crise em Portugal e, portanto, por dois motivos. Por um lado, e portanto mitigámos um pouco a promoção do turismo interno. Em primeiro lugar, porque me pareceu que as pessoas não iriam compreender que num momento de crise Portugal estivesse a gastar dinheiro, ou que o Estado estivesse a gastar dinheiro a dizer às pessoas para passarem férias, e por outro, porque sabíamos que as condições financeiras da população não eram as melhores para sequer receber esta mensagem. Não significa que não tivéssemos trabalhado na área do turismo interno, no sentido de tentar criar mais experiências turísticas em Portugal e que os portugueses pudessem conhecê-las. E aí os meios de comunicação social em Portugal descobriram o filão do turismo. Eu já perdi a conta ao número de reportagens e de capas de revistas sobre descubra 10 sítios escondidos de Portugal, descubra os 10 melhores restaurantes de Portugal. E isso contribuiu muito para, durante todo esse tempo, o turismo interno ser incentivado. Eu nunca me cansei de dizer isso, que tinha que agradecer muito aos meios de comunicação social em Portugal, porque tinham ajudado a promover o destino, ainda que não fosse essa o seu propósito inicial, que fosse vender revistas, que é normal, ou captar ouvintes, como é o vosso caso.
Eu confesso que tenho uma dúvida. Quando se é secretário de Estado de uma área como o turismo, não há pressão, por exemplo, de alguns agentes turísticos que querem que apareça mais a sua marca que a outra, ou de alguma região, porque se quer promover mais a região norte ou centro que a sul? Como é que se faz esta gestão? Como é que se faz, por exemplo, uma campanha turística em que se colocam algumas imagens e se colocam estas e não aquelas?
Ora, essas histórias eu depois deixo para um livro que eu possa contar.
Eu pensei que ia ser agora. Portanto,
sabe que os vídeos antes do turismo de Portugal eram vídeos bastante compridos e do ponto de vista técnico extraordinários. Eu acho que todos nós tínhamos muito orgulho em ver aquelas imagens de Portugal. Eram pensados ao milímetro, no sentido de que todas as regiões tinham que ter exatamente o mesmo número de minutos no vídeo. E sim, quando se, por exemplo, se opta por fazer ou por querer considerar estratégico uma campanha para o turismo religioso, por exemplo, que foi algo que nós fizemos em várias vertentes e porque ajudava também muito o interior do país, nomeadamente no que ao turismo judaico diz respeito. E aí, na zona da Cova da Beira, que é a minha, também, bastante. Mas quando se opta por isso, as outras regiões perguntam, então e nós? Bom, e as outras regiões têm outro tipo de turismo que também estamos a promover. E de facto essas opções só são possíveis quando se tem a força política para as tomar. E quando se tem, no meu caso, tive a sorte de ter, quer os dois ministros da Economia com quem trabalhei e a quem prestava contas, e o primeiro-ministro, que respeitaram sempre as minhas opções, que eram muitas vezes tecnicamente sustentadas. E, portanto, nunca recebi pressão de nenhum deles para agora temos que ajudar este autarca, ou temos que, porque este autarca é deste partido ou daquele, temos que o promover. E felizmente não tive pressão política nenhuma, pelo menos durante os 3 anos em que exerci as funções.
Escreveu que o turismo é um setor habituado a fazer por si. Eu sei que no seu mandato tentou liberalizar algumas atividades do setor, das agências de viagens à animação turística, enfim, do alojamento local, às profissões turísticas. Que benefícios é que trouxeram essas novas condições de trabalho e que se refletem hoje nesta atividade que é o turismo?
Bom, no caso da animação turística, que são as empresas que criam experiências para os turistas, desde percursos a experiências de esportes radicais, etc., o ritmo de crescimento de criação dessas empresas a seguir à liberalização aumentou 75%. Portanto, tivemos uma explosão de empresas de animação turística no país, porque nós cortámos muito as taxas e o regime que lhes era aplicável e simplificámos muito. No caso do alojamento local, liberalizámos de facto o regime para que fosse mais fácil às pessoas formalizarem um negócio que estava na clandestinidade e que toda a gente conhecia que estava na clandestinidade e que pudesse desenvolver-se e criar negócio. Há quem acha hoje que há alojamento local a mais ou que há empresas de animação turística a mais, mas de facto quando se simplifica a vida à economia, portanto aos empresários, eles normalmente respondem. E no caso do turismo, a resposta foi sempre quantitativamente visível, ou seja, nós pudemos sempre demonstrar que ao liberalizarmos o alojamento local ou ao liberalizarmos a animação turística, tivemos um aumento do número de empresas e hoje já se verifica, demorou mais tempo, mas hoje já se verifica que o contributo do turismo para a criação de emprego em Portugal é bastante significativo. Isto é, já é uma área em que as pessoas têm confiança para empregar pessoas para além da precariedade, que é muitas das vezes associada ao turismo. E, aliás, o atual governo tem referido isso com alguma insistência e, do meu ponto de vista, bem, porque acho que é resultado também desse esforço de tornar a atividade económica turística como atrativa para qualquer empresário.
Faço-lhe uma pergunta um bocadinho até pessoal. Como é que olha para os comentários das pessoas que hoje em dia dizem que é impossível viver nas grandes cidades, que estão fartas dos turistas? Ou seja, depois de ter feito este trabalho para atrair turistas, como é que vê o facto de muita gente querer cá o dinheiro, mas não querer cá os turistas? Que comentários é que tece, geralmente, quando lhe fazem essa observação? Assim, que foi secretário de Estado.
Não é possível ter, porque há mais turismo e porque há mais procura, nós temos também mais oferta cultural, mais oferta de comércio, mais oferta de restauração.
Ou seja,
mais,
para quem vive cá também, não é?
Certo. E, portanto, muito do que hoje as cidades têm de vida cultural, social, comercial e empresarial, existe também porque existe turismo. E não é possível ter tudo isso sem os turistas. Nós não podemos querer ter as duas coisas ao mesmo tempo. Dito isto, é evidente que o crescimento do turismo gera desequilíbrios e gera necessidade de equilibrar as coisas. Mas isso é um desafio que devemos ter de gestão urbana sobre como gerir melhor o fenómeno. Outra coisa diferente é dizer temos turistas a mais ou pretender que existe uma espécie de número certo de turistas e que para além desse número certo não os podemos ter cá. Até podíamos descobrir qual é esse número, mas depois eu gostava de saber como é que conseguíamos fazer com que as pessoas não quisessem vir para cá. Só se começássemos a oferecer mau produto, que é algo que eu acho que os portugueses não fazem porque temos por tradição uma boa oferta de prestação de serviços turísticos. Relativamente aos centros das cidades, eu penso que o turismo é a resposta intuitiva de muita gente para o fenómeno de desertificação dos centros históricos das cidades.
Porto e Lisboa, por exemplo, são bons exemplos. Não é?
É uma resposta intuitiva, mas é uma resposta que carece de demonstração. O número de alojamentos locais no centro da cidade de Lisboa ainda é inferior ao número de focos que estavam desocupados há uma década. Nós já nos esquecemos de como é que os centros históricos estavam sem vida, sem comércio, sem gente e desertificados, porque por motivos também sociais, culturais, as pessoas preferiam viver noutro tipo de casas. Foi o tempo em que se construíram em Lisboa, no Porto e noutras zonas do país, prédios grandes, condomínios, com estacionamento, com outras possibilidades que o centro histórico, por natureza, não oferece. Agora que o centro histórico já está com mais vida, com mais comércio, mais vibrante, com mais gente, é natural que mais gente tenha...
É?
E reabilitado, é natural que mais gente tenha vontade de ir para o centro histórico, mas agora vai encontrar rendas e preços, que não são comparáveis a quando aquilo estava tudo a cair aos bocados. Não é possível querer ter uma casa toda remodelada no centro histórico com o preço de quando ela estava a cair aos bocados há 10 anos. E se essas pessoas quisessem estar a viver no centro histórico das cidades, há 10 anos tinham ótimas oportunidades para lá estar, porque as rendas eram baratas e não havia turistas. É o que eu costumo dizer.
E falando nesta coisa dos números, acredita que o número de turistas vai continuar a crescer exponencialmente ou acha que vamos chegar a um ponto que vai ser o limite, ou seja, já não há muito mais gente a querer vir para cá? E dito, ou fazendo a pergunta de outra maneira, acha que temos infraestruturas para receber muito mais pessoas quando já é normal vermos a taxa de ocupação hoteleira, por exemplo, estar quase no limite, atingir o máximo?
Bom, imagino o que era estarmos com esta taxa de ocupação sem o alojamento local. Imagino o que era, como é que nós podíamos conseguir receber estes turistas, ou agora quando em maio se realizar o Festival da Eurovisão, como é que vai ser se não tivermos o alojamento local que ajuda a complementar a oferta hoteleira que já temos, porque o Festival da Eurovisão vai trazer turistas a mais para além daqueles que em maio já cá estão e que já são muitos. E, portanto, o alojamento local também tem um papel importante de acomodar novas formas de procura, mas também uma forma alternativa para aqueles que não conseguem arranjar no alojamento tradicional. Mas o turismo é uma atividade...
Mas sendo que se vier mais gente, aumenta mais os preços também, não é? E isso não pode afastar depois os turistas, ou seja, isto depois não pode virar-se, passa a expressão popular, o feitiço contra o feiticeiro.
Bom, nós temos que nos decidir, porque ou queremos, através de preço e de qualidade, começar a selecionar cada vez mais os turistas que cá vêm e que comecem a gastar cá mais dinheiro e até eventualmente em menor número, mas deixando mais dinheiro... E, portanto, temos que aceitar que os preços possam subir ou não queremos. E, como eu costumo dizer, olha, quando eu fui secretário de Estado do Turismo, as primeiras coisas que os hoteleiros queixavam é que os preços eram muito baixos. E de facto eram, para aquilo que era a atividade económica e o ciclo económico em que Portugal estava, os hoteleiros portugueses estavam a praticar preços abaixo para tentar ser competitivos com os dos outros países. Felizmente já puderam aumentar os preços e isso também permite selecionar melhor o tipo de turistas que temos e permite requalificar aquilo que é o nosso parque hoteleiro e aquilo que é a nossa procura. Mas eu ia lhe dizer que do ponto de vista demográfico, cultural e económico, o turismo será uma atividade crescente nas próximas décadas, no mundo inteiro. Porque há cada vez mais gente no mundo, há cada vez mais classe média no mundo e viajar deixou de ser um evento na vida de alguém para passar a ser o quotidiano. As novas gerações encaram a viagem, a deslocação ao estrangeiro ou dentro do seu próprio país para uma outra zona onde não vivam, encaram isso com uma naturalidade e com o quotidiano que há décadas eram impensáveis. E, portanto, culturalmente, demograficamente e economicamente, o turismo é uma atividade que está em crescimento. E, portanto, claro que isso gera desafios sobre as nossas infraestruturas, desde as aeroportuárias, às portuárias, às hoteleiras, mas isso é um problema bom de se ter, não é? Tomar a todas as atividades económicas do país estarem com este problema de como é que a gente se vai adaptar a este aumento da procura e aumento de valor.
Este é também um desafio para, e porque estamos em campanha eleitoral e, portanto, iremos ter novos autarcas a partir de outubro, ou pelo menos novos mandatos, noutros casos. Isto não é também um desafio para estes autarcas das cidades que estão mais na periferia ou no interior, de atrair também para o seu território estes turistas que vêm para as grandes cidades, que procuram maioritariamente Porto, Lisboa ou Algarve?
Ou como a Madeira. É, e como não é que esquecer ele... a Madeira, que é um importantíssimo
destino
turístico.
A Madeira também, sem dúvida. E os Açores, que também têm vindo a crescer bastante. Como é que um autarca pode olhar para isto e o que é que ele pode fazer para atrair para a sua região e mostrar as potencialidades da sua região, sendo que as cidades, as grandes cidades, os grandes centros começam a ter este passo, muito entre aspas, este excesso de turistas?
Bom, precisamente porque os turistas estrangeiros, tirando essencialmente os espanhóis, entram em Portugal pela via aeroportuária, se importa que os autarcas do país, e eu espero ser um deles porque sou candidato a presidente de uma Câmara da Covilhã no dia 1 de outubro, têm que procurar criar forma de criar produto, experiência turística associada a esses destinos de entrada, numa primeira fase, para poder canalizar alguns dos turistas que chegam a irem visitar essas zonas. Por outro lado, a verdade é que hoje o turista está muito mais informado sobre o que existe e sobre aquilo que melhor responde às suas motivações de viagem. E, portanto, não é impossível que, com uma boa estratégia de promoção, com uma boa estratégia de comunicação, a uma zona do interior do país, conseguir captar turistas que queiram aquele género de turistas. Por exemplo, é possível, olha, os japoneses têm uma atração muito grande pelas cerejeiras e, portanto, têm um significado especial para eles. A região da Cova da Beira, com as cerejeiras, pode apostar no mercado japonês diretamente, porque é um mercado que estará interessado nessa matéria.
Sem apoio estatais, mas com apoio estatal, não é? Na promoção, no caso da promoção. Os autarcas têm que contar com esse apoio, ou não? Podem fazer por si só estas campanhas?
Eu penso que Portugal tem tudo a ganhar se, do ponto de vista de promoção turística, estivermos todos mais ou menos alinhados e com uma estratégia mais ou menos comum e em rede. Com certeza que Turismo de Portugal, Regiões de Turismo e Autarcas, cada um deles tem as suas competências e as suas funções, mas insisti muito como Secretário de Estado para a necessidade de criar uma marca forte, que era a marca Portugal, e que não era possível fazer o trabalho que estávamos a fazer com 12, 13, 14 marcas a coexistirem ao mesmo tempo, a falarem lá fora, a criar ruído lá fora. Mas, do ponto de vista da comercialização, isto é, mais do que promover propriamente uma marca, mas a comercializar, a vender pacotes e a vender noites e a vender experiências turísticas, é possível ter uma estratégia com o setor privado, direta, desde que se saiba os mercados em que se quer apostar. Sim, e isso não é, atenção, o nosso setor privado faz muito sozinho, do ponto de vista da promoção, sem a ajuda do Estado. Muitos empresários pegam nas suas malas e vão
contratar, às feiras, não é?
Às feiras, e não só, e contactar diretamente com operadores turísticos e com agentes turísticos e procurar negócios.
Olha, isso é bom, não é? É positivo. É salutar.
É muito positivo, e por isso é que eu só estou aqui a falar de facto de mim, do Governo e do Turismo de Portugal, etc. Mas sempre que me perguntavam porque é que nós que estávamos a crescer tanto, eu respondia sempre que, em primeiro lugar, era por causa dos nossos empresários. Não tenho dúvida nenhuma que se não fossem eles, muito do que pudemos fazer não teria tido consequência, ou seja, podíamos ter mudado muita promoção, mas depois, se não houvesse hotéis, se eles não estivessem preparados, se eles não estivessem também eles preparados já para o mundo digital, provavelmente perdíamos parte dos resultados que conseguimos obter.
Na sua opinião, o que é que as restantes áreas de atividades, enfim, da indústria, a agricultura, têm a aprender com este caso de sucesso que tem sido o nosso turismo? O que é que nos falta para vender melhor ainda a marca em todos os setores económicos?
Bom, são duas questões distintas aí. A primeira, parece-me que se há algo que os últimos anos mostram relativamente ao turismo, é que quando se simplifica, liberaliza, acessa as atividades económicas, os empresários respondem, criam emprego e criam valor. E, portanto, sempre que se facilita a vida ao mundo empresarial, há a criação de novas empresas e há a criação de emprego. E, portanto, insisto muito na mensagem de que é possível e necessário nas outras áreas da economia, cada uma com as suas especificidades, evidentemente, simplificar ao máximo e retirar o Estado do papel de empecilho que muitas vezes tem. Eu perdi muito tempo do meu mandato a eliminar taxas e a cortar burocracias, isso é um trabalho mais invisível, mas estou muito satisfeito com aquilo que foi possível fazer. Por outro lado, do ponto de vista da venda da marca Portugal, eu gostava de chamar a atenção que, de facto, a marca Portugal não é só o turismo. Quando uma universidade portuguesa se destaca nas melhores do mundo, quando o vinho português se destaca nos melhores do mundo, quando os nossos cantores ganham os festivais da Eurovisão ou quando os nossos futebolistas ganham campeonatos da Europa, tudo isto ajuda para ajuda a criar uma imagem de Portugal. Pronto. O que é que eu acho que pode ser feito, mas demora mais tempo a fazer-se, é que todas as áreas da economia que tenham este papel de venda lá fora, desde a fileira agroalimentar à parte cultural, passando pelo vinho, possam organizar-se entre si para ter uma estratégia mais, eu não digo concertada, mas pelo menos mais organizada, para que quando, por exemplo, estejamos a tentar atingir um determinado mercado, imaginemos o finlandês, para dar um exemplo, que quando lá estamos estejamos mais ou menos alinhados com a mensagem que estamos a passar para que a mensagem fique. Portanto, era interessante que, de alguma maneira, pudéssemos estar mais ou menos todos a dizer as mesmas coisas, mesmo estando a vender produtos diferentes, porque estamos a contribuir para uma imagem de Portugal. Isso é um trabalho mais lento, é que pode ser feito e que ajudaria muito nesta percepção que queremos dar sobre o que é Portugal. Uma das coisas boas de termos também trazido jornalistas para cá, para poderem passear por Portugal e poderem escrever sobre isso, foi também para lhes mostrar coisas que normalmente numa campanha turística não é possível mostrar. Porque aquilo que eu chego à conclusão, aquilo que é o nosso maior ativo turístico, são as pessoas, é a forma como as acolhemos. E isso só consegue ser explicado e dito por quem nos visita. Não vale a pena nós dizermos que somos ótimos a receber as pessoas, porque todos os povos dizem isso. Não é?
Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa. Sim, e já falamos aqui algumas vezes nas entrelinhas dos momentos felizes que também nos ajudam a vender o nosso país, e também já o focou, enfim, o caso do mais recente momento feliz, que foi a vitória da Eurovisão. E ao que parece, isto fez aumentar o número de turistas este ano. Há algumas agências de viagens internacionais que têm falado que houve uma procura maior de Portugal depois que se venceu o Festival Eurovisão da Canção. Eu sei que é um entusiasta da Eurovisão e gostava de lhe perguntar duas coisas para terminar. Como é que viu a fabulosa vitória do Salvador Sobral e se Portugal tem esta capacidade de organizar a Eurovisão da Canção e se tem outros locais, além de Lisboa, para organizar este festival Eurovisão da Canção?
Olha, graças à vitória de Portugal na Eurovisão, eu ganhei não sei quantos jantares quase até ao final do ano.
Porque ninguém acreditava.
Sendo entusiasta e, portanto, percebendo minimamente da coisa, assim que o Salvador ganhou o Festival da Canção, eu apostei que íamos ganhar. E, portanto, tenho jantares de borla até ao final do ano à conta disso. E, portanto, claro que, mais não fosse pelos jantares de borla,
já valeu a pena.
Já é especialmente a vitória de Portugal passado tantos anos. E com uma boa canção, que é uma coisa também importante. Ao menos ganhámos e ganhámos com uma canção que eu me posso orgulhar. Há países que não podem dizer o mesmo. Relativamente à organização, é evidente que Portugal tem muitas potencialidades. O que eu acho que é importante é que a localização em causa tem que ser aquela que, dentro daquilo que são os critérios de organização do evento, ofereça a melhor qualidade de preço e a melhor forma de nos organizarmos. Eu acho que a Eurovisão tem-se realizado em vários países, em várias cidades, não necessariamente nas capitais, e portanto agora cabe, imagino eu, aos organizadores perceberem qual é que é o sítio que, do ponto de vista logístico, mas não só, melhor cumpre com esses requisitos. Portanto, é uma matéria mais técnica sobre a qual eu não me queria envolver muito.
Mas temos mais zonas além de Lisboa, é essa a minha questão. Ou seja, conhecendo o país como conhece, parece
que... do ponto de vista das infraestruturas, eu não as conheço todas, e portanto, mas não hesitaria em dizer que sim. Agora, do ponto de vista de interesse turístico para receber ou para poder promover-se através do Festival da Eurovisão, com certeza que temos. Temos muitas zonas e acho que uma das boas coisas de Portugal, que de alguma maneira torna também o trabalho mais simples, apesar de árduo, é que temos muita diversidade concentrada numa pequena faixa de território. E isso é mais fácil promover o país assim. Uhum. Isso é muito bom.
Doutor Adolfo Mesquita Nunes, muito obrigado por ter estado aqui na Lusofonias.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para esta semana. Na cidade do Uambo, em Angola, vai decorrer de segunda a domingo o Congresso Eucarístico Nacional, que vai ter como tema Reconheceram-no ao partir do pão, retirado do Evangelho de São Lucas. Esta iniciativa da Conferência Episcopal de Angola e de São Tomé assinala as comemorações dos 150 anos da segunda fase da evangelização de Angola. O Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, vai estar presente como enviado Papa Francisco a este congresso. Na quinta-feira, Solenidade do Corpo de Deus, vai haver uma procissão pelas ruas da Baixa de Lisboa a partir das 5 da tarde. A procissão parte do Largo da Sé e passa por diversas ruas, como a Rua da Madalena, a Praça Martim Muniz e a Praça da Figueira, a Rua da Conceição e o Largo da Madalena, regressando à Sé, onde haverá uma bênção final. Recordo-lhe que a Feira do Livro de Lisboa está a decorrer no Parque Eduardo VII até ao dia 18 de junho. A editora Paulinas tem várias iniciativas durante esta semana, para as quais lhe deixamos o convite. Na terça-feira, dia de Santo António, haverá uma sessão de autógrafos com o padre Damaso Lambert, às 3 da tarde. Às 5 da tarde vai ser lançado o livro Gente Feliz com Fé, da autoria da jornalista Ângela Roque. Na quinta-feira, feriado do Corpo de Deus, há ainda uma sessão de autógrafos às 3 da tarde, com José Fenha, e às 5 da tarde há o lançamento do livro Dicas de Viagem, de João Aparecido da Luz. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, em que falamos sobre o crescimento do turismo em Portugal. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Sei que prende a alma da gente. O fado tem não sei que prende a alma da gente. Nada se não vê um tudo que a gente sente, um nada que se não vê, um tudo que a gente sente. Eu dei-lhe a vida a valer, nada mais podia dar. A valer, nada mais podia dar. Agora, para viver, vivo sim, mas a cantar. Se a tristeza ao fado assiste, o fado assistazia. Se a tristeza ao fado assiste, o fado assistazia. Prefiro ser sempre triste para não morrer de alegria. Destino marcado, pois logo de pequenino tinha o destino marcado, pois logo de pequenino fui visto o destino de um fado, o fado do meu. Fiz do destino de um fado, o fado do meu destino. A minha vida renasce neste meu canto magoado. Este meu canto magoado, cada um é para o que nasce, e eu nasci.
provado. Cada um é para o que nasce, e eu nasci provado.